Camaradas e camaradas, estamos aqui em mais um dia de sol, também conhecido por Sunday. Sunday, dia de sol, mega humor. E Sunday de manhã, também conhecido por 2:15 da tarde. E porque é que é domingo de manhã e não sábado às 4 da manhã, perguntam vocês. Vou-vos dar a mesma justificação da semana passada, porque sono. Porque sono novamente, porque eu estive a pensar nisto e arranjei uma justificação para o facto de eu agora ter sono sábados à noite. É porque eu tenho rompido com o meu antigo sistema de sono, que eu agora vou passar a explicar assim muito rápido para não ocupar muito tempo. Eu antes chegava a casa meio-dia e tal, uma, depois das aulas, dormia um bocado, depois de almoçar, né? Dormia um bocado, depois acordava. Fazia qualquer cena, não sei o quê, ia para o Tires, 6, das 6 às 7 e tal, 7 e tal ia dormir mais um bocado, acordava 8 e tal, jantava, ficava acordado até 11 e tal, meia-noite, dormia, acordar, 6 e tal. Ou seja, nunca há um sono assim muito grande, 8 horas, não sei o quê, mas há aqui estas sonecas, estas, como é que se chama? Sestas. Não queria que me esqueci da palavra cestas, para manterem woke, manterem assim bacana para o resto do dia. O que é que tem acontecido? Já não faço isto há 2 semanas. Ou seja, um gajo chega sábado 1 da manhã, morto, completamente morto. Mas pronto, isto não é muito interessante, continuando. Como é que vocês estão? Eu não, eu sinto que não vos pergunto o suficiente como é que vocês estão. Gostava mesmo que respondessem, sério. Bacana. Então, foi assim, eu já não tenho mais ideias, então coloquei no meu Finsta, conta dos amigos, ideias para falar aqui, não sei o quê, e uma das cenas que me... Antes disso, espera, antes disso, uma cena, bem engraçado, vou fazer um update de cenas bacanas que aconteceram com os putos. Lá do Tires esta semana. E se vocês acharem que eu estou a forçar tema de conversa, forçar tema para o pod, epá, vocês não têm noção, acontecem mesmo bué cenas engraçadas. E eu hoje vou começar o pod por falar em duas cenas que aconteceram esta semana, uma terça e outra quarta-feira. E foi assim, então terça, para vos dar um bocado de contexto antes do que aconteceu, há um puto lá na equipa. Os putos, eu não sei se já vos disse, são 2010, ou seja, fazem 10 anos este ano, são fetos, e há um puto que é o Sebastião. Sebastião é um puto, tipo, já para deixar aqui, mega fofo. Se eu classificasse os putos, tipo, A, F, de fofura, o Sebastião de sólido, B, ou até um A, num dia bom é um A. E eu tenho outra teoria, ainda não vos expliquei, se calhar um dia longo mais sobre isso. Que é, epá, isto de futebol, formação, futebol, qualquer desporto. O que interessa mais nos putos não é tanto o talento, mas sim fofura. Pá, porque um puto ensinares a fazer alguma coisa, ensinar a dar um pontapé, todos sabem. Agora, ser fofo é, pá, ou és ou não és. Agora, ser bom é treinável. Treinável. Treinante. Treinado. Mas pronto. Sebastião, o fofo. Teve 2 meses, à volta de 1 mês e meio, 2 meses, sem vir treinar. Ou seja, Sebastião, a piada faz-se sozinha, certo? Ou para os lerdos, Sebastião, Dom Sebastião, nevoeiro, desapareceu e epá, é humor. E depois o puto chega terça, 2 meses sem vir treinar, não sei o quê. Olá, Mister. Com esta vozinha, né? Mister! Chega-se. E o que é que o fofo me diz? E mister? Diz. Pá, desculpa lá, não pude ir quarto, adormeci. Puto. Pá, só uma cena. Primeiro treinamos terças, quartas e sextas. Ou seja, ele está-se a desculpar por uma quarta. Que é, primeiro é logo uma cena esquisita. Não se está a desculpar por sexta. Que é o dia mais importante, né? Dia de convocatória, não sei o quê. Está-se a desculpar por quarta logo. Estranho. Tu adormeceste em qual das quartas? Não vais à 8? Estás em coma, basicamente. Tens estado em coma. Agora acordaste. Não tens bem noção do tempo. Mas, epá, é bué de esquecer. Porquê quarto? Eu fiquei. O stress nem foi ele desculpar-se por quarta. Porque. Epá, pronto. Pronto. Faltas a 8 quartas, mas. Estás-te a desculpar por uma, já não é mal. Justificaste. Agora, ele falta tanto. E a tantos. E depois não se desculpa do último treino. Desculpa-se de um treino a meio da semana. Pá, não sei, não. Não me entrou muito bem na cabeça, caguei. Ele veio terça, quarta, claro, não veio sexta. Por isso não foi convocado. Cagativo. E depois a outra cena que aconteceu esta semana de engraçado. Foi quarta-feira. Quarta-feira eu dou lá os treinings, não sei quê, no campo pequeno. E a dar o aquecimento aconteceu uma cena. Eu não sei se isto acontecia quando nós éramos putos. Nós, geração de. Tipo, não sei. 2000 e picos. Que é os putos a discutirem sobre serem melhores amigos. Imagina, há três putos lá que se dão bué bem. Para manter aqui o secretismo à volta dos seus. Vou-lhes chamar Tozé, Zé e Tó. Ok? Então, o Zé e o Tó já lá estavam há bué de tempo. Pá, e eram tropas, já, sempre aí a jogar, não sei o quê, bué bacanas, amigos, depois treinos, abraços, não sei o quê. Eu disse que era quem? É o Zé e o Tó. Zé e o Tó, já, bué amigos. E depois vem um amigo deles para a equipa, que é o Tozé. O que acontece? O Tozé também é a tropa deles, é lá do bairro deles, não sei quê. Então é o Zé, o Tó e o Tozé, bué amigos. Só que o Zé e o Tó já tinham uma cena e jogam há bué tempo juntos. Então são tropas. Só depois o que é que acontece? O Zé e o Tozé também são bué tropas. E à medida que foi passando o tempo, o Tozé está na equipa também há 1 mês e tal, 2 meses. Desde que o Dom Fofo basou também. Basou entre aspas. E agora o Tozé e o Zé são bué amigos. E eu, pelo que eu percebi, o Zé, o que agora é amigo do Tozé, ia dar uma skin ao Tó. No Fortnite. Fortnite. Só que agora o Zé não deu a skin ao Tó. Então o Tó estava chateado. E o Zé vira-se no outro dia e diz: Ah, tu não és meu melhor amigo é o Tozé. Pá, logo aí, facada no Tó, né? O Zé está a dizer isso sobre o Tozé, a dizer que são mais tropas do que eles. Fiquei triste pelo puto. Mas depois, a negação, tipo, a dificuldade em aceitar que já não és o melhor amigo do Zé, porque o Tó vira-se e diz: Não é que sou o teu melhor amigo, o Tozé não é teu melhor amigo, é que é teu melhor amigo agora. Nós somos melhores amigos, tipo, que há 6 meses. Pá, bué de esquisito estas discussõezinhas. Epá, eu acho engraçado. Esforcei-me bué nestas duas situações para não rir. Não sei se consegui explicar da mesma forma irrisória que foi. Na vida real, espero ter conseguido. Mas pronto, agora passando a outros assuntos. Aos assuntos mais importantes. Mas se calhar ainda antes disso. Vou falar aqui um bocado de outra cena que aconteceu esta semana. Que não é tão engraçada, mas fez-me pensar. Entrei assim meio naquele estado de transe quando isto aconteceu. Então, eu. E agora vou desmentir uma cena, porque houve um dia esta semana que eu fiz uma sesta. Foi o único. Foi quarta-feira. Fiz uma sesta assim. Entre as. Já sei porque fiz uma sesta e ao dentista. Vou ter que arrancar os dentes do siso, meu. Epá, eu se continuar a falar vou já bué do assunto. Epá, vou bué ao ponto agora. Então, eu ia ao dentista. Então, eu adormeci um bocado antes. Dormi tipo 1 hora. Dormeci às 3 e tal. Acordei às 4 e tal para ir ao dentista, já. O que é que aconteceu? Enquanto eu sonhava. Primeiro é estranho lembrar. Eu lembro perfeitamente deste sonho, eu normalmente não me lembro. E ainda está, passou uns dias e ainda me lembro perfeitamente do sonho. Pá, o meu sonho foi basicamente um dia normal na minha vida. Mas quando eu digo um dia normal é um dia mesmo sem nenhum exagero. Um dia completamente normal. Era quinta-feira, né? Ou, era quinta, já não era quarta, era quinta-feira. Acordei como se fosse sexta, ou seja, tinha ido dormir, acordei sexta-feira, tive um dia normal de aulas, não sei quê, moral sim, porque salesianos de Manique, moral. Primeiro, porque é que eu nunca tinha pensado bem nisto, porque é que foram abrir uns salesianos em Manique? Todas as zonas possíveis para abrir uma escola ou algo, abri aqui em Manique, zona M, centro mundial de nada. Mas pronto, cagativo. Pá, tive moral, tive história, tive não sei o quê. Já fui para casa, dia normal, fui dar treino. Adormeci. Eu no meu sonho eu fui-me deitar. Isto não... Epá, isto aconteceu mesmo. Eu agora a pensar nisso. Puta de trip. E depois eu acordo. Eu acordo o quê? Acordo a pensar que é sábado. Porque já passou sexta. E eu acordo, vou ao telemóvel. E são 5 e tal de uma quinta-feira. 2 dias antes. E eu nunca fiquei. A simulação bugou completamente. Isto não está a acontecer. Não é quinta-feira. Lembrava-me perfeitamente de sexta-feira. Lembro-me perfeitamente. Eu não sei se já vos aconteceu. E então eu cheguei. Epá, há duas cenas possíveis para isto ter acontecido. Ou a minha vida é tão interessante e tão bacana. Porque normalmente os sonhos são mais bacanas do que a vida real. São exageros de cenas que acontecem na realidade, né? Ou a minha vida é assim tão bacana e vivo mesmo no limite, sou perigoso, sou radical. Que um sonho para mim é a minha vida normal. E eu já estou a viver o meu sonho. Literalmente eu vivi o meu sonho. Verdade? Ou então a minha zona do sonho cerebral, criador de sonhos, é tão fraca, tão pouco criativa, que copiou um dia qualquer da minha vida e pôs tipo a rodar. Tipo, quando a TV assim dá aqueles filmes podres. Do nada. Mete, pá, caga, mete isso. Tipo, meteu um dia qualquer da minha vida a dar e eu nem reparei porque as minhas sextas-feiras são todas iguais. Um gajo caiu bué na rotina de viver. Que é meio secante. Caíres em rotinas. Se calhar isto é um aviso para eu começar, tipo, a fazer merdas mais bacanas. Então o que é que eu fiz nesse dia? Fui ao dentista. Pronto. Logo aí. E agora. Agora sim falar de cenas mais. Não, não é necessariamente mais importantes, mas. Cenas que sugeriram. A primeira cena que me chamou a atenção. Para esta semana foi uma cena que dizia a arte simples. Eu não percebi isto com arte simples. Vou encarar como arte assim mais abstrata, menos complexa, por assim dizer. Não é que a arte abstrata seja complexa, ser sobrevalorizada. E eu acho que já falei sobre isto no primeiro episódio ou no segundo, não sei. Nem sei qual é que é este, não sei se é o 6 ou o 7, mas pronto. Eu já tinha falado mais ou menos disto, mas houve uma cena no ano passado. No fin finais do ano passado, pá, que pôs bué gente a falar sobre este tema. Foi o quê? Foi aquela cena da banana na parede com a fita adesiva. E bué gente a fazer uma cena que eu achei mal. Que era, eles próprios pegavam numa banana e colavam à parede com a fita adesiva e diziam: dê-me cento e tal mil euros. Foi o que custou aquela obra na vida real, para uma galeria. E eu pensei: ah, ok, tu és estúpido. Tu, humanos, estúpidos em geral. Porque, epá, o que é que eu falei no último episódio? Lembram-se? Tudo, epá, já existe tudo no mundo. Tudo o que for criado a partir de agora é a junção de merdas que já existem. Agora pensem, uma parede já existia, certo? Fita adesiva já existia. Bananas existem há milhões de anos, tenho quase a certeza. Por acaso, epá, tenho quase certeza. Existem bananas à bué da tempo. Tipo, na boa. Foi a primeira refeição de Jesus. Jesus. Eu nunca consigo dizer esta palavra. Mas pronto. Também não existe. Ah, ateu. Mas pronto. Estava onde? A banana. O bacano criou aquilo que eu fui pesquisar sobre isto. Porque se vocês pensam que o meu knowledge vem do nada, maltinha, não se desenganem. Estudem. Um gajo é esperto porque pronto. Pesquisa, merdas e caraças. O bacano que fez isto, uma peça da autoria de Maurício Catalán, que representa o comércio comercial, não sei o quê. Eu já vou explicar o que é que para mim a obra representa, cagativo, mas continuando. Quem inventou aquilo? O gajo não inventou as bananas. Tenho quase certeza que não inventou a fita adesiva. E posso dizer aqui com toda a, isto sim, toda a certeza, o Maurício Catalán não inventou as paredes. Agora o que é que o bacana inventou? Inventou a junção de paredes, fita adesiva e bananas. E o gajo quando olha para aquilo, mano, é bacana. Eu estou a ver uma banana colada na parede. Eu gosto de uma banana colada na parede. Ponto. É arte. É sobrevalorizado. Se calhar não. Eu não pagava 100 mil dólares por aquilo. Olha lá quanto é que se... Mas eu não tenho 100 mil euros. Ou dólares. Estou a trocar. Aqui porque estou a falar de ienes. E de reais. Mas pronto. Eu não pagava, mas é porque eu não tenho a possibilidade. Pá, porque se eu tivesse, imaginem o que é a ostentação de pagar cento e tal mil euros por aquilo. É bacana, tu podes comprar, qual é a cena? É arte à mesma. E depois aqui uma cena que aconteceu. Vocês sabem que a banana da obra foi comida. Tipo, se vocês pesquisarem como eu, banana colada a uma parede no Google, aparece só títulos como este aqui do Público, que é onde eu entrei para pesquisar. Porque Público, o único jornal, não é realista que se diz, é factual, sem ser. Tipo, é um jornal idóneo, sem sensacionalismos. Em Portugal, é assim: artista com fome comeu banana de 120 mil dólares de Maurício Catalán. Pronto. O que é que isto quer dizer? Um comediante qualquer, aqui não aparece o nome, David da Tuna, norte-americano, comeu, foi lá à exposição, não sei o quê, tirou a banana da fita adesiva e comeu a banana. E depois pôs assim no Insta: adoro o Maurício Catalán e gostei muito da instalação, muito deliciosa. Vemos na prisão, não sei o quê, os gajos todos a dizer: are you kidding? Are you joking? Não sei o quê. E depois, à medida que eu fui descendo, o bacana lá da exposição dos museus nem ficou muito chateado disso. Tipo, é pá, claro que fico um bocado chateado, mas ele não destrói a obra de arte porque a banana é uma ideia. A banana é uma ideia, não, a banana é comida. Pá, num sentido assim filosófico, pá, eventualmente é uma ideia, mas. Porquê? Porque eles até. Ele diz aqui, disse o senhor lá, Lucian Terras, da Galerie Perrotin, sei quê, o meu nome é estrangeiro agora, do nada. Ele disse a um jornal em Miami, de Miami, a banana em exposição não é eterna, sendo regularmente substituída. Ou seja, é exatamente isto, porque se vocês forem ver o bacana, o Maurício, o lémur do Madagascar, que agora também é um artista bué conhecido, fez isto da banana, não sei quê. Ele não está, ele quando vende a banana e a fita adesiva e a cola, ele não está só a vender uma banana, um pedaço de fita e uma parede. Ele está a vender a ideia de que juntas as três. Percebes? Por isso é que é bacana. É arte. E não é subvalorizado. As cenas são assim. Isto é arte, de qualquer maneira. E depois, para mim, o que é que significa? Ele diz que é de comércio, eu não sei. Mas depois é isto. Quando a arte é bacana, tem boas interpretações diferentes. Imagina, as bananas são as pessoas. A fita adesiva é a vida. Não, a fita adesiva são as merdas. E a parede é a vida. Ou seja, uma pessoa, quando está na vida, está na parede e está envolta em merdas. O que é que vai acontecer à banana? A banana não se vai soltar para poder cumprir o seu desígnio, que é ser comida, porque as pessoas vêm à Terra para ser comidas, ponto. A vida é assim, quando tens merdas à volta e caia e fita, o que é que vai acontecer à banana? Vai empodrecer e lá o bacana da galeria vai ter que trocar por outra banana para as pessoas olharem para ti e verem, e aquele gajo está mesmo no meio de merdas. Por isso é que o comediante, o bacana, o David, já não sei se era David, pá, fez muito bem a comer a banana. Isto é life, é a vida. Isto é como, imagina, é arte abstrata. Lá na altura, modernismo, não sei o quê, cubismo, já existiam quadrados. Existem quadrados há bué tempo. Quadrados, retângulos, triângulos, octógonos, Carlos, Paulo. Existe há bué tempo. Mas o que é que os bacanos começaram a fazer? Começaram a juntar bué de quadrados, linhas, e essas merdas, num quadrado maior, uma tela, e vendiam isso. É bué da bacana, porque as pessoas. Epá, se o mundo for sempre assim, se o mundo tiver sempre a reinventar-se, epá, a arte nunca vai ficar aborrecida. Por isso é que a arte, por mais minimalista, estúpida que seja, se tiver um significado por trás ou for agradável de olhar para, é arte, ok? Pronto, isto é a minha opinião sobre a banana na parede. Até porque, sexta-feira, eu e a minha colega Matilde pegámos num papel higiênico e começámos aqui a desenhar cenas e a escrever cenas bacanas. Isto para mim é arte. Estão a perceber? Isto só tudo para mostrar que tu. Imagina, ela escreve aqui. Arte é conceptual. Pá, e é verdade, porque nós temos aqui suásticas, temos aqui foices, temos aqui símbolos do comunismo, estrelas dos judeus, temos aqui esquerda, e depois temos aqui uma frase até que eu achei tão engraçada que pus no Twitter, que é mandar papel higiénico na piscina para aumentar o pH. Sim, gênio, eu sei, não se preocupem. E depois tenho aqui outra boa engraçada também, quero só deixar esta, Que é, queremos direitos iguais para papel higiênico, presidente dos Estados Unidos, brancos bués, blacks um, laranjas um, papel higiênico zero, coincidência não, racismo talvez, talvez sim. Isto é engraçado. E mesmo que não seja engraçado, são bué cores no papel higiênico. Normalmente papel higiênico só tem merda. Nós demos uma vida nova a este papel higiênico. Nós demos uma razão de viver este papel higiênico. Por isso é arte. Malta, por favor, não falem. Não é não falar mal de arte, é apreciem a arte como ela é. E deixem as cenas ser assim, ok? Pronto. Eu tinha aqui mais alguns temas para falar. Mas já estamos 20 minutos, por isso acho que vou só falar de mais um tema bacana assim. Me também chamou a atenção, que é se cagar é uma seca. Defecar, estar sentado na sanita, não sei quê. A minha opinião é: cagar só é uma seca quando tu não vês o ato de o fazer, de cagar, como uma oportunidade de enriquecimento pessoal. Porque dos tempos, das alturas da nossa vida, nós passamos bué tempo a fazer cocó. Uma realidade, passamos imenso tempo na casa de banho. Epá, e é aquela altura em que tu tens de fazer alguma coisa, tu tens de estar distraído. Não podes estar a pensar no, na merda que está a sair de ti, né? Tens de estar a pensar noutras cenas, tens de estar a entender fazer outras cenas. Epá, e é aí que, su epá, é aí que surge, há tantas cenas bacanas para fazer. Epá, tu estás sentado, estás ali na tua. Epá, podes perder tempo a jogar jogos, isso. Epá, podes. Primeiro, só para deixar aqui claro. Eu acho que isto tudo é a ideia de cagar. Foi uma ideia capitalista para aumentar as vendas de sanitas, isso. Porque eu não sei em que ponto é que isto se tornou popular. Pá, não sei quem é que começou a moda de cagar, não sei quê. Pá, não é como se fosse uma necessidade fisiológica, malta. Nós fazemos porque queremos, não é uma cena assim obrigatória. Não é tipo, sei lá, entrares na rotunda. Eu não percebo nada de carros. Não sei, ia fazer uma piada sobre entrar em rotundas pelo lado certo. Não sei qual é o lado certo. Não sei o que é que tens que fazer, não sei sobreviver na vida. Vou morrer aos 25. Mas pronto. Acho que todos sabemos. Isto é uma ideia capitalista para aumentar as vendas de sanitas, da venda de Angry Birds. Fizeram-se filmes até. Angry Birds é o maior jogo de casa de banho de sempre. Pá, há merch, há tipo 5 versões do jogo, ou 20, ou não sei quê. 5 ou 20 é assim, é um número parecido até. Há bué versões do jogo, há o filme, há bué cenas. Isto foi tudo uma ideia capitalista, manos. Pá, lembrem-se disso. Mas pronto, voltando à ideia de se eu acho que é uma seca ou não, é pá, não consigo achar que é uma seca, porque é uma oportunidade de enriquecimento pessoal, porque a nossa vida é normalmente tão apressada, estás sempre a fazer alguma coisa, não tens tempo para as cenas que realmente importam, sei lá, a ler. Quando é que tens tempo para ler? Tens tempo para ler quando vais cagar, ou quando estás quase a adormecer e estás ali, tipo, tens um livro na cómoda, acho que toda a gente tem um livro na cómoda. Toda a gente com mais de 75 anos, como eu, tem ali um livrito, vai lendo, não sei o quê. Mentira, os gajos com mais de 75 anos nem sabem ler. Apanharam ali 75, apanharam meio estado novo e isso, não podiam fazer assim grande cena. Ou então já estão mortos, não sei. Mas é uma oportunidade, cagar é uma das oportunidades na vida que serve para te melhorares a ti próprio. Pá, porque mesmo sendo uma invenção capitalista, como eu já expliquei, para aumentar o número de vendas de sanitas, não sei quê, pá, que a vida é assim, temos que encarar as cenas como são, não há aqui tipo pôr paninhos quentes, não vale a pena. Pá, mas é muito isso, não é uma seca, nada é uma seca, se formos ver bem. A questão é, bem, tu tens de estar completamente focado. Tipo, não no que estás a fazer, né? Se estiveres focado no facto de estares a cagar é meio secante, mas tens de estar sempre, tipo, sempre a viver tudo. Tens de viver tudo de uma forma intensa. Eu ando a ver outra vez o Afterlife do Ricky Gervais. Estou a falar sobre o Ricky dois episódios seguidos. Pá, e o gajo, há lá uma fala qualquer que diz: pá, qual é o verdadeiro objetivo da vida? É mesmo tu viveres tudo de forma bué, seres feliz, seres intenso a viver tudo, estás a ver? Pai, cagar é igual, meu. Cagar é uma oportunidade. Vejam tudo como oportunidades para fazer da vossa vida algo mais bacana. Para se melhorarem. Estejam sempre a melhorar-se, pessoal. Acabamos aqui com mais uma nota filosófica de Jean-Claude Paine, a.k.a. Só queria misturar Sócrates e Marx, não deu. Porque eu não sei o primeiro nome do Sócrates, acho que ninguém sabe. É meio aqueles gajos só têm um nome, tipo Sócrates, Platão. Não sei, é malta que só tem um nome, não tem assim, tipo, é conhecido. Não tens nome. Esse Platão. Malta, foi isto. Episódio 6 ou 7. Eu deveria ir ver antes de acabar, mas epá, não. Epá, não tenho mesmo paciência para ir ver. Pá, mas espero que tenham gostado. Eu gostei. Gostei muito. Portanto, vemo-nos para a semana. Tchau. Jocas.